Falando de Livros.
Nove horas e 17 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na UFMG Educativa em 104,5 FM ou em ufmg.br/rádio para você que é uma pessoa que vive aí conectada na rede. Olha só, o romancista João Guimarães Rosa é o autor de livros como Grande Sertão Veredas e Sagarana. O escritor utiliza em suas narrativas regionalismos e neologismos e assim se aproxima da realidade descrita nas obras. Visando popularizar as produções literárias do escritor, o projeto Guimarães Rosa Som e Sentido une canções com reflexões sobre a vida e obra do autor. Para falar um pouco sobre o espetáculo, sobre o projeto Guimarães Rosa Som e Sentido, vamos conversar agora com o professor do Cefet MG e mestre em literatura brasileira aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, o Alexandre Castro. Bom dia, Alexandre, tudo jóia?
Bom dia, tudo jóia.
Prazer falar com você aqui na UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, viu, Alexandre?
Obrigado a você.
Alexandre, esse ano aí completa, são 60 anos, né, de lançamento da obra-prima do Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas. Qual que é a importância desse livro para a nossa literatura, Alexandre?
Bom, esse ano são 60 anos de Grande Sertão Veredas, 60 anos do Corpo de Baile e 70 anos do Sagarana. Né? Uhum. Então é um ano importante em termos da obra do Guimarães Rosa. O Grande Sertão Veredas ele acaba se destacando em relação a essas outras obras por ter sido um livro tão impactante para a nossa literatura. Né? A linguagem utilizada, a apresentação de uma temática que aborda questões relativas ao bem e o mal, os limites entre o bem e o mal. Então, é um livro que se destaca dentro da obra dele e também se destaca em termos do volume, né? Guimarães Rosa, ele escreveu narrativas curtas, né? Ele escreveu contos e novelas, basicamente. Uhum. Se você pega essa cara, não, um livro de contos, O Corpo de Baile, a gente tem novelas, primeiras histórias, nós temos contos. E o Grande Sertão Veredas é a única narrativa dele que ganhou o volume que ganhou, né? Uhum. Dependendo da edição, tem mais de 600 páginas. Então é um livro que tem um impacto muito grande pela grandiosidade física, temática, a linguagem. E foi um livro que marcou, né, o século XX. Né? Uhum. Não dá para falar de literatura brasileira no século XX sem considerar Grande Sertão Veredas. Mas é um livro de uma obra que é grandiosa.
Sem,
né, toda ela.
Uhum. Alexandre, houve alguém que influenciou Guimarães Rosa?
Bom, Guimarães Rosa, ele lia em muitas línguas, né? Ele dizia saber falar 9 línguas e entender mais algumas, né? Uhum. Então ele sofre influência de muitas culturas, né? Uhum. Guimarães Rosa, se você pegar as áreas do conhecimento que estudam Guimarães Rosa, você vai encontrar antropologia, psicanálise, história, enfim. Então, ele tem entradas por muitas áreas do conhecimento. Né? Uhum. Então, ele é muito influenciado pela literatura europeia, ele é um grande leitor de textos sobre religião. Né? Então, ele era uma pessoa mística, um grande interessado nessa temática da religiosidade. Então, ele sofre influência de grandes autores. Ele, por exemplo, o Fausto do Goethe é um livro que está, de alguma maneira, inscrito em Grande Sertão Veredas. Né? Uhum. Então, ele é um autor que, por ter um conhecimento tão amplo, ser um leitor tão ávido e ter uma cultura tão grande, ler em muitas línguas, ele é influenciado pela literatura universal, por grandes autores da literatura universal.
Uhum. Qual que é o caminho para transpor João Guimarães, o Guimarães Rosa, para o palco?
Esse trabalho que a gente está fazendo, ele surgiu de um encontro proposto pelo Afonso Borges do projeto Sempre um Papo, uhum, em 2008, quando naquele ano era o centenário do Guimarães Rosa, uhum, e o Renato Mota e a Patrícia Lobato, eles estavam lançando o CD Rosas para João, uhum, em que o Renato fazia uma adaptação de uma temática rosiana para a canção. Então, o Renato é um grande leitor do Guimarães Rosa, Patrícia também, e eles, então, fizeram esse trabalho de, de se inspirar na obra do Guimarães Rosa para compor canções. E eles então produziram essas canções, lançaram esse CD, e o Afonso me apresentou, o Renato, naquele ano, e propôs um espetáculo para a gente apresentar no projeto Sempre um Papo, em que eu falava sobre o Guimarães Rosa, o Renato tocava as músicas. E a gente não se conhecia, a gente se conheceu numa reunião e no outro encontro já foi a apresentação. Eu falei, olha, você toca as músicas e eu vou falar e tal. E a coisa deu muito certo. Então acabamos criando uma palestra show em que eu faço algumas intervenções falando da obra, falando da vida, falando de aspectos da estrutura dos livros, e o Renato, então, apresenta suas canções. Então, assim, não houve dificuldade no nosso caso, porque houve uma sintonia muito grande, mas não é simples, né? Assim, adaptar o Guimarães Rosa não é simples, há uma complexidade muito grande na obra dele. Mas, nesse caso, a coisa fluiu muito bem.
Você está falando aí que adaptar a obra do Guimarães é complexo, com toda certeza. Eu queria puxar um pouco para a coisa da tradução das obras dele e quais os principais desafios e como deixar o texto mais fiel possível às construções do original.
Se a gente pensa em traduções dentro da literatura mesmo, né? Existem alguns livros que foram lançados ao longo do século XX, mais recentemente, que são as cartas do Guimarães Rosa para os tradutores dele, né? Então tem duas traduções, dois livros de cartas que são muito interessantes, que são as cartas para o tradutor italiano dele, Eduardo Bizzarri, e para o tradutor alemão, Kurt Merkleis-Klasson. É interessante notar como que ele participava, por meio dessas cartas, de sugestões para os seus tradutores. Porque como que Guimarães Rosa era um falante de 9 línguas, poderia ele mesmo traduzir, mas ele não queria isso. Ele incentivava os tradutores a criar em cima daquilo que ele estava fazendo. Então ele propunha que os caras inventassem na própria língua, que eles não se limitassem a traduzir apenas a literalidade daquilo que eles estavam lendo e tudo, né? Bom, eu conversando com o Renato Mota, que é o compositor que traduziu, entre aspas, né, as cenas e personagens do Guimarães Rosa para a canção, a gente falava sobre isso, que o criador, quando lida com a obra do Guimarães Rosa, ele tem que inserir ali a sua participação como autor, né? Não há como simplesmente chegar e transpor para cá e falar isso aqui é uma adaptação. O que eu vejo muitos erros, muitas vezes, quando se tenta adaptar o Guimarães Rosa, apenas tentando imitar o modo de falar mineiro, né, do interior, o modo sertanejo, achando que aquilo ali é a fala do jagunço Riobaldo, por exemplo, né? Não é isso, é muito mais do que isso. E essa é que é a grande dificuldade, né? Você conseguir incorporar elementos tão vários dentro da obra dele para um jeito, para uma dicção, né? Para um jeito de falar. E eu penso que o Renato Mota conseguiu fazer uma coisa muito interessante nesse CD, que foi convergir a sofisticação de um modo de compor, né? Mas ao mesmo tempo a familiaridade de cenários e personagens. Eu acho que é isso que está muito forte na obra do Guimarães Rosa, né? O complexo e o simples, eles estão ali, né, de alguma maneira. Mas não há como traduzir isso de uma maneira simples, nem para o teatro, nem para o cinema, nem para a televisão. Já houve até uma adaptação de Graças Veredas pela Rede Globo, né?
Isso.
Nos Tony anos 80,
Ramos,
e
Bruna
aquilo
Lombardi.
Ali foi muito, extremamente complexo. Né?
Foi. Exatamente. São 9h26. Bom dia para você que está na UFMG Educativa em 104,5 FM. Esse é o Universo Literário, eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando sobre o projeto Guimarães Rosa, Som e Sentido, com o professor do Cefet MG e mestre em literatura brasileira aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, o Alexandre Castro. Alexandre, o nome do espetáculo, projeto Guimarães Rosa, Som e Sentido. Fala um pouco sobre o som e o sentido no contexto aí do título do projeto.
Esse título é também uma homenagem, né? A gente, quando escolheu o título, a gente pensando como é que a gente vai poder colocar alguma coisa que traduza que é palestra e que é música ao mesmo tempo, né? A gente pensou nesse título também em homenagem a um livro que eu acho fundamental da história da música escrito por uma pessoa muito competente, que é o José Miguel Wisnik, que é um livro chamado O Som e o Sentido. É. Né? A gente fez isso como uma homenagem ao livro do Wisnik também. A tentativa de traduzir em sons, né, em uma linguagem musical, e ao mesmo tempo, por meio da canção, que é sintetizar poeticamente na palavra, né, esses cenários e esses personagens e esses elementos da obra do Guimarães Rosa, e também uma tentativa de abordar o sentido desses livros, né? Porque o nosso trabalho também vai muito na busca de uma desmistificação da obra do Guimarães Rosa. Todo autor que é considerado difícil, ele de alguma maneira é colocado como um autor quase impossível, proibido, né?
Inatingível, né? Pelo
público. Eu acho isso uma coisa muito ruim, porque como professor de literatura eu percebo isso. As pessoas não leram, mas elas já não querem ler. Elas não leram e já têm medo. Não leram, mas ouviram dizer que você não consegue entender nada. Então, esse ouvir dizer, ele é ruim nesse sentido. E quem lê o livro e tenta, sei lá, de alguma maneira, dizer que conseguiu vencer aquele grande desafio, também não contribui muito para essa popularização da obra.
É verdade.
Então, o nosso trabalho é mesmo no sentido de tentar desmistificar isso. Falar sobre o Guimarães Rosa, como dizia o Riobaldo, né, em linguagem de dia de semana, né, ou seja, colocando as pessoas a par de uma obra que, de fato, ela tem sua dificuldade, né, mas quem diz que a literatura tem que ser fácil, né? Quem diz que a literatura tem que ser a linguagem simples e totalmente acessível? Se você consegue penetrar nessa obra, se você consegue perceber suas características fundamentais, em algum momento você começa a se familiarizar também com aquela linguagem, né? Tem um fato curioso, né? Tem um mito sobre o Grande Sertão Veredas, que se você passar da página 130, sei lá, varia muito de acordo com o místico. Você consegue entender o livro, é como se você passasse de um portal.
Sim.
E você conseguisse entender. Na verdade, o que acontece é que lá pela página 130, dependendo da edição, existe um flashback na história. E esse flashback te permite, de fato, entender um monte de coisa. Né? E lá pela página 130, você também já está mais acostumado com a linguagem dele.
É verdade.
Então, acontece realmente essa revelação, mas é por uma questão muito simples, né? Ou seja, tem um flashback, tem uma volta no passado em que se explicam os acontecimentos e você passa a entender as coisas.
Né? Muito bom, muito bom. Guimarães Rosa, né? Eu acho ele fundamental, viu, caro ouvinte? Não se intimide. A gente se enxerga ali também um pouco, né? Assim, sem como dúvida. Brasileiro, como mineiro. E acaba que você... quando você vê, você está dentro daquela cena, daquela história, daquela situação. Não, não tenha medo de Guimarães Rosa, não é isso, Alexandre?
É isso mesmo. E eu acho que há questões sobre o Brasil atual, inclusive, que estão muito fortes.
Sem dentro, dúvida.
Né? O Grande Sertão Veredas é um livro que diz, de alguma maneira, se você pegar por um viés mais histórico, né, ele diz de uma mudança extremamente importante que acontece em termos do que foi a República, né, e a entrada da lei dentro do sertão, né, regulando as coisas, e como que havia alguns jagunços, alguns coronéis, que não queriam isso, não queriam que esse universo fosse tocado pela modernidade da República. Né? Então, essas questões de transição, essas questões de mudanças de um Estado dentro do nosso país, são muito fortes ali dentro. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento da nossa política, etc., e tal, que as pessoas estão voltando para uma polarização, né? uma coisa é ou não é, né? Ela é de um lado ou é do outro. E o livro Grande Sertão Veredas, ele coloca tudo misturado, né? O símbolo do livro, que vem lá no final dele, é aquele símbolo do infinito, né? Dando a ideia de que as coisas são e não são, né? A gente não sabe onde as coisas começam. O bem e o mal, eles se engendram um no outro, né? Deus e o diabo podem ser uma coisa só. Então, ele aborda questões que eu acho importantes para esse Brasil de hoje, em que as pessoas estão tão polarizadas, né? Como se as coisas fossem de um lado ou do outro apenas. Não, as coisas podem ser mais complexas do que isso. Né?
Sem dúvida. Uma certa flexibilidade aí na linha de pensamento é bom, tem hora, né?
Sem dúvida.
Alexandre, eu vou te pedir a gentileza de convidar o nosso ouvinte para esse evento amanhã.
Sim. Olha, nós temos um evento amanhã em Casa Branca.
Sei.
Nós temos uma página no Facebook de Guimarães Rosa som e sentido,
uhum.
Em que essas informações estão colocadas. Nós vamos nos apresentar amanhã em Casa Branca. Nós temos uma apresentação no dia 19 de fevereiro, no Centro Cultural São Geraldo. Eu queria dizer que esse projeto, ele surgiu, como eu disse, via projeto Sempre um Papo, mas depois ele ganhou vida própria. A gente conseguiu o apoio da Prefeitura, da Fundação Municipal de Cultura, e nós estamos nos apresentando via Fundo Municipal de Cultura.
Uhum.
Então, no dia 19 de fevereiro, no Centro Cultural São Geraldo, às
17h30,
uhum. e no dia 26 de fevereiro, no Centro Cultural Pampulha, às 15h.
Ai, que ótimo, aqui então, pertinho.
São as três apresentações próximas que nós temos.
Às 15
amanhã,
horas.
Em Casa Branca.
Uhum.
E são gratuitas as apresentações, isso é importante dizer.
Uhum.
Então, nessa página do Facebook, essas informações estão todas colocadas.
Uhum.
E é isso. Amanhã, às 20h30, uhum. em Casa Branca.
Tá. Só confirma para mim, o do dia 26 de fevereiro, lá no Centro Cultural Pampulha, é 15 horas que você falou?
Do Centro Cultural Pampulha, às 15 horas.
15 horas.
Porque é um projeto em que eles divulgam nas escolas.
É isso que eu ia te perguntar, a presença das escolas. É fundamental, né, os meninos já assim.
Fundamental.
Fundamental. Alexandre, um prazer enorme conversar com você mais uma vez. Muito obrigada pela participação. Parabéns por esse projeto. Mande abraço, por gentileza, para o Renato Mota, para a Patrícia Lobato. Manda um abraço também para o Afonso Borges. Parabéns. Sucesso. Lembrando, o microfone sempre aberto para vocês na UFMG Educativa, tá bom?
Tá ótimo. Eu só posso te pedir uma coisa, Michelle?
Duas.
Eu acabei falando que vai ser amanhã em Casa Branca e não dei nenhum detalhe.
Uhum.
Vai ser na... posso falar o endereço?
Por favor.
Alameda Manacá da Serra,
uhum.
1640.
Alameda Manacá da Serra, 1640. Casa Branca é uma delícia, gente.
É uma delícia.
Aquele lugar não existe. Eu amo esse lugar.
E o contato da Carolina de Moura, que é a nossa produtora.
Pode falar.
Que é o 9-9111-9359.
Uhum. A Carolina, 59, 9359.
9-9111-9359.
Beleza, tudo anotado, vou repetir tudo para o nosso ouvinte daqui a pouquinho.
Então tá ótimo.
Valeu, Alexandre, olha, um bom final de semana. Eu vou ser franca com você, eu gostaria muito de ir em Casa Branca amanhã, mas não vou poder comparecer. Mas no Centro Cultural Pampulha, que é aqui pertinho da gente, vamos lá dar um abraço em vocês, tá bom?
Que alegria, que
maravilha.
Bom,
um beijo grande, Alexandre.
Beijão.
Bom final de semana. Tchau, tchau.
Obrigado, tchau.
Papo bom é isso aí, ó. Então, a gente conversou com o professor da CEFET-MG e mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais, o Alexandre Castro, ele que faz parte do projeto Guimarães Rosa, Som e Sentido. Vou repetir todo o serviço para você, muita informação. O espetáculo está em cartaz, então, amanhã, sábado, às 20h30, no condomínio Quintas de Casa Branca, que fica na Alameda Manacá da Serra, número 1640, Brumadinho. Casa Branca desceu ali aquela serra do Rolar Moça. Toda vida você vai chegar num lugar lindo, lindo, lindo. As próximas apresentações, dia 19 de fevereiro, no Centro Cultural São Geraldo, às 17h30, dia 26 de fevereiro, no Centro Cultural Pampulha, às 15 horas. Se você quiser mais informações, facebook.com/Guimarães Rosa Som e Sentido, ou então com a produtora deles, a Carolina de Moura. Anota aí, 9-9111-9359. 9-9111-9359. Qualquer dúvida, você liga aqui pra gente que nós te passamos essas informações todas de novo, tá bom? Combinado dessa maneira, e às 9h35, ele falou que em 2008, Renato Mota e a Patrícia Lobato lançaram o CD Rosas de João. E nós vamos escutar aqui no Universo Literário a faixa Encantado João.
sertão, descobrirá que as palavras tinham força de oração. De pequeno foi Joãozito, moço grande, seu João fez do mundo Codesburgo e foi morar no Chapadão, o chamado Ju. Chapadão, encantado João.
Um menino pequenino nas veredas do sertão descobri.
Thank you.
Falando de Livros.